Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Livro, carta do apóstolo Pedro à igreja da Ásia, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não o havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando-os os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que havia de seguir. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Majestoso, estamos diante de Ti, ó Pai querido, da Tua Palavra, diante do Teu Espírito Santo, Pai querido, como igreja, para celebrar o Teu nome e ouvir, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem para nos revelar, para nos ensinar. Deus, vem manifestar a Tua graça e o Teu poder sobre o Teu povo. Vem revelar, ó Pai querido, as coisas que estão escondidas em Seu coração para nós, porque nós queremos Te adorar e Te servir de todo o coração, porque Tu és o nosso Senhor. Para sempre. Amém. Bom, livro de Isaías, capítulo 7, capítulo 9, como foi lido, ele anuncia Jesus Cristo. O apóstolo Pedro aqui, ele anuncia em Jesus que, primeiro o profeta Isaías anuncia em Jesus Cristo que iria vir, o Senhor que iria vir. E o apóstolo Pedro aqui, ele começa a anunciar o Cristo que já veio. E estava falando para uma igreja que não o conheceu pessoalmente. Há distinções aqui. O profeta Isaías, ele ouviu do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, sobre Cristo Jesus. Foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Cristo a este mundo. E ele sabia que Cristo viria, mas ele não o conheceu. Apóstolo Pedro, ele sabia que Cristo ia vir, porque ele era descendente da nação de Israel, ele sabia que Cristo ia vir e Cristo veio. E ele conheceu Cristo pessoalmente. E a igreja da Ásia ali, o pessoal da igreja de Gálatas e da região que estava ali, para quem ele enviou a carta, era a igreja que soube que Cristo ia vir, que Cristo veio, conheceram a Cristo, mas não o conheceram pessoalmente. Aqui tem três tipos de pessoas. Mas todas foram motivadas pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma delas aceitaram a vinda de Cristo sem que o Espírito Santo revelasse. Tanto o profeta Isaías, quanto Pedro, quanto a igreja que somos nós hoje, nós fazemos parte dessa igreja aqui da Ásia, que foi crescendo, crescendo até chegar no nosso continente, e no nosso continente chegar na cidade onde nós nascemos ou aonde nós nos convertemos. Nós somos alvo desse mesmo Cristo. Agora, o que cabe a nós saber? O quanto eu tenho revelado de Cristo em mim. E o quanto isso fortalece a minha vida e a minha jornada. A palavra do Senhor diz ali no livro de Isaías, como foi lido, que um menino vos nasceu, um filho vos nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Príncipe da Paz. O quanto nós conhecemos desses atributos de Cristo? O quanto esses atributos de Cristo faz parte das nossas vidas, né? O primeiro atributo de Cristo que deve ser muito difícil de se viver, pelo menos quando não éramos convertidos, é o Príncipe da Paz. Né? O princípio da paz. O quanto das nossas vidas era sobrecarregado sem Jesus Cristo. Porque nós lançávamos as nossas ansiedades em lugares que não poderia apaziguar os nossos corações. Né? As dificuldades vinham e nós lançávamos as nossas ansiedades tentando remediar. E hoje, quando as dificuldades vêm, nós temos um altar para depositar as nossas orações. Nós temos um lugar onde Cristo Jesus cita no livro de Filipenses que nós podemos entregar a Ele todo o nosso clamor, toda a nossa oração e súplica para que Ele alivie, para que Ele alivie o nosso cargo. Daí diz o apóstolo Pedro também, em sua palavra, que Ele tirou a nossa ansiedade. A paz de Cristo, para ser conhecida neste mundo, é necessário, a cada dia, se aprofundar na palavra de Deus. A paz de Cristo, que lança fora todo medo, o amor de Cristo, que lança fora todo medo, é necessário que seja aprofundado. E como eu me aprofundo nisso? E como eu tenho um relacionamento com Cristo para conhecer o Príncipe da Paz? A primeira coisa é a mudança de atitude. A parte mais difícil para alguém que precisa de paz é que ela nunca quer sossegar, ela quer estar em lugares que tem muito barulho. Ou ela causa o próprio barulho, né? Eu conheço pessoas que falam assim, eu não tenho paz. Só que ela é a pessoa que causa todo o tumulto na sua vida. Ela grita, 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 discute, a pessoa fala bom dia, a primeira coisa que ela fala, bom dia nada. Né? Ou se não, né, aquela expressão, né, quando, pelo menos quando em empresa, quando você fala assim para a pessoa, tudo bem, bom dia, daí ele pega e fala assim, bom dia para você que ganha bem. Né? Então, as pessoas querem ter paz, mas a primeira coisa que eles fazem é trazer o caos para a sua vida. É trazer problemas para a sua vida. As pessoas procuram lutar guerras que não foram feitas para ela. Isso são pessoas que não conhece o Príncipe da Paz. A palavra do Senhor diz que houve um rei chamado Josias, que foi profetizado há anos. Passou gerações de reis na casa de Judá. E Josias foi o rei a quem Deus profetizou através de um profeta. E esse profeta dizia que ele iria restaurar o reino de Judá, ia restaurar a adoração na casa de Deus, ia restaurar um reino que estava perdido e corrompido. E Josias veio. E ele cumpriu cada detalhe do que o Senhor tinha declarado para ele. E a palavra do Senhor diz uma coisa, que Deus não trouxe guerras durante o seu governo. Deus não trouxe batalhas, porque Josias, quando ele começou a reinar, a palavra do Senhor diz que ele ainda tinha 8 anos de idade, quando ele passou a ser rei, que seu pai tinha falecido. Quando ele começou a reinar, ele foi orientado por sacerdotes, ele seguiu a palavra de Deus. Quando ele começou a avançar na sua idade, ele pediu para que restaurasse o templo e foi encontrada a palavra de Deus. E quando ele viu a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que ele se arrependeu. E Deus começou a transformar o governo dele. E porque ele era fiel à palavra de Deus, o Senhor deu um reinado de paz para Josias. Se você quer ter uma vida de paz, busque a palavra de Deus. Busque o governo de Deus. E não deixe a palavra de Deus se desviar do seu coração. Em nenhum momento. Cumpra aquilo que Deus tem estabelecido para você. E falando um pouco mais de Josias, passou os anos, Josias foi ficando mais velho. E um dia, o Senhor levantou uma nação para destruir o rei do Egito. E Deus estava ali fazendo o quê? Causando o juízo. Ali na nação do Egito, Deus queria mostrar o seu poder. E Deus levantou o rei, e esse rei ia lutar contra o rei do Egito. E Josias, que tinha um reinado de paz, ele entrou no meio da briga. Será que tem alguém aqui que gosta de entrar em meio das brigas? Ah, não, falou com você? Deixa que eu vou resolver. Falou com você? Não, eu vou lá, não pode falar assim com ele. Enquanto eu fazia meu curso técnico de química, um dia eu esbarrei em um rapaz na faculdade de Anchieta. E esse rapaz, eu acho que ele foi, com o propósito dele era brigar. Né? Que foi, eu não sei se eu esbarrei ou ele que esbarrou mesmo e já virou querendo brigar. E eu ignorei, eu continuei indo para a minha direção. E esse cara começou a falar, e eu fui para a sala, fui para o laboratório. E ele continuou falando. Daí chegou um rapaz, um amigo meu, né? Quando eu falo o nome dele, a Elisa fala, isso aí era malucão. Daí chegou o meu amigo, e ele simplesmente, os meninos estão falando, o cara está querendo brigar com o Cris. Ele falou assim, quem que está querendo brigar com o Cris? Eu tranquilo lá, já começando a preparar as vidrarias. E o rapaz ainda estava lá fora esperando, né? Igual aquele filme, te pego lá fora. E ele, simplesmente, começou a ficar nervoso. Eu vou lá resolver. Não, quem que é? Daí os meninos foram lá e mostraram. Ele foi lá e falou, Dave, não precisa. Ele quis resolver. Ele quis entrar em brigas que não era dele. E assim é no decorrer das nossas vidas. Às vezes acontecem algumas situações que você está em paz, você fala, Senhor, obrigado pela paz, obrigado. E acontece alguma coisa na vida de alguém. E aquela pessoa precisa resolver sozinha, porque é um tratamento de Deus com aquela pessoa. É uma dificuldade que aquela pessoa está passando, que ela precisa acertar sozinha. Mas pode ser que surja um baby no meio do caminho, ou você... E começa, não, eu vou resolver, não vou deixar. Né? Eu tenho várias histórias assim. Tinha um amigo meu que falava assim, esse aqui é meu menino, não deixava, ia resolver todos os problemas para mim sem eu ter pedido. Foi mudar para um bairro, e ele foi lá primeiro e conversou com todo mundo do bairro, falou, não mexe com ele. Não é para mexer, ele conhecia as pessoas do bairro, não é para mexer, ele é meu menino. Né? Nisso, o rei Josias, ele entrou numa briga que não era para ele. A palavra do Senhor diz que aquele rei falou assim, olha, eu estou indo no nome, olha só, uma outra nação falou, eu estou indo no nome do Senhor de toda a terra, eu estou indo lá com a mandado do Senhor para destruir o rei do Egito. Primeiro detalhe da vida de Josias, ele ouvia a voz de Deus. E um dia, Deus falou com ele, e ele não quis ouvir. A palavra do Senhor diz que naquele momento... que Josias entrou na guerra, ele morreu. Ele perdeu a sua vida por causa de uma batalha que não era dele. Às vezes nós queremos paz, mas nós procuramos batalhas que não foram feitas para que eu e você possamos guerrear. Tem batalha assim que você vai ter que guerrear, você vai ter que usar a espada, assim, vai ter que usar a palavra de Deus. Mas quando essa batalha não for para você e Deus não levantou você para guerreá-la... não vá para ela, porque você não pode lutar contra Deus. Se você quer uma vida de paz, quer conhecer o príncipe da paz, nunca ande contra a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus pode te dar paz e segurança. Somente a palavra de Deus é o princípio para que você viva bem. Porque um dos mandamentos do Senhor, que todos os filhos amam, né? Que é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Se você cumprir isso, segundo a Bíblia e segundo o poder de Deus, a palavra dele não volta vazia. A sua jornada vai ser longa. Mas quando você vai contra esses princípios, quantos jovens têm se perdido por deixar de ouvir os conselhos dos pais. Aí você fala assim, não era nem porque era cristão. Não, ele morreu, não era porque era cristão. Mas porque ele deixou de viver apenas um princípio de Deus. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. Eles vão continuar sendo o mesmo. Se você deseja conhecer Jesus, você tem que viver segundo a palavra dele. O princípio da sua paz é Jesus. Como eu vivo Jesus? Eu olho, examino as escrituras e começo a observar os passos de Jesus. Eu começo a observar aquelas pessoas que não erraram. E mesmo quando erraram, elas se arrependeram. Porque nós não vamos ser os santos perfeitos, porque nós estamos nos corrigindo dia após dia, porque Cristo Jesus, ele nos aperfeiçoa dia após dia. Mas se olharmos para aqueles que andaram corretamente diante de Deus, Deus vai agir da mesma forma que agiu para com aqueles homens e mulheres. Também o profeta Isaías, ele revela um Cristo que se chama Deus Forte. E o Deus Forte, é interessante que o Deus Forte, ele, você vê ele na televisão direto. O Deus Forte. Você vê ele na televisão em vários momentos. O Deus Forte é aquele que abençoa, que dá prosperidade. O Deus Forte, que você vê na televisão, é aquele que as pessoas dizem, com fé em Deus vai dar tudo certo. O Deus Forte é este. Só que o Deus Forte que as pessoas vivem não é este. Porque a esperança não está depositada totalmente no Senhor. Tem muitas pessoas que perecem no meio do caminho porque a sua fé não está consolidada no Senhor. Né? Aqui o apóstolo Pedro, ele diz aqui, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. O Deus Forte, para que ele exista, você não esmorece em nenhum momento da sua jornada. O Deus Forte, para que ele exista de forma real na sua vida, você não esmorece. Você não definha, você não reclama depois de atravessar o mar vermelho, você continua glorificando. Você não reclama depois de ver a água saindo da rocha, você continua glorificando. Você não reclama quando vê as muralhas de Jericó à sua frente, você continua adorando a Deus. Você não vai reclamar quando parecer que os inimigos vão cercar a sua vida, você continua glorificando. Porque quando você glorifica, a água da rocha brota com facilidade. Quando você glorifica a Deus, o mar vermelho se abre com tranquilidade, o rio Jordão se abre, a muralha cai. Sabe aqueles 10 mil homens que vão contra você e você ainda só tem 300 soldados? Eles caem, eles fogem, simplesmente por ouvir pelo Senhor. Que foi assim. O Deus Forte da Bíblia é um Deus aonde você estabelece toda a sua confiança e não duvida, não esmurece. O Deus Forte deste mundo é aquele assim que se ele me deu, ele é um Deus Forte, ele é fantástico, ele tem sido provedor. Se não acontecer da maneira que eu queria, não foi da vontade de Deus, mas você não perseverou para que fosse a vontade de Deus. Tem coisas que Deus não vai mudar, mas tem coisas que Deus move o seu coração. Por causa do clamor, por causa da adoração, por causa da confiança. O Deus Forte, ele só vai trabalhar na sua vida se a sua confiança, se a sua fé for igual do Salmo 125, inabalável. As pessoas querem conhecer um Deus Forte da boca para fora, enquanto o Deus Forte, ele é expresso dentro do seu interior. Ninguém pode ver a força do seu Deus, até que você vê se cumprir aquilo que você tem buscado. Daniel conheceu esse Deus Forte. Daniel e seus três amigos. Porque simplesmente, quando foi oferecido manjares, ele preferiu comer dos legumes e falou: o nosso Senhor vai nos manter fortes. O nosso Senhor vai cuidar de nós. E sabe o que aconteceu quando ele falou isso? Quando olharam para eles, Eles que não comiam carnes gordurosas, não comiam proteínas, eram mais fortes e mais robustos do que os outros. Eles que não se alimentavam dessas coisas, eles eram os mais sábios e mais ilustres entre os povos. A sua confiança está na contramão do mundo. Enquanto o mundo dizia que o melhor para ser forte e ter vigor era comer dos manjares deste mundo, Deus, ele diz que o melhor é você confiar no poder dele e você vai ser a pessoa mais ilustre dessa terra. Tem manjares deste mundo espalhado para nós, para que nós possamos desviar os nossos olhos do Deus forte a todos os momentos. Mas você tem que ser como Daniel e recusá-los. Existem jeitinhos, né? Aqui no Brasil o pessoal gosta da expressão jeitinho brasileiro. Existem jeitinhos para que aquilo que você deseja do Deus forte aconteça mais rápido. Mas pode até acontecer, mas vai ruir entre os dedos. Ele não vai conseguir sustentar por muito tempo. Porque uma coisa que tem é que nosso Deus, ele ama a justiça. E ele vai agir com justiça e com rigor sobre aqueles que amam o jeitinho, que amam dar um jeito para ajudar Deus. Deus agiu com tanto rigor com pessoas que amam o jeitinho, que, né, como o pastor ministrou esses dias, olha como está o caso da nação de Israel e todo o povo árabe. O jeitinho não ajudou, só trouxe dores. Quer conhecer o Deus forte? Persevere na confiança ao Senhor. Persevere buscando ao Senhor dia após dia. Persevere. Não tente se frustrar no meio do caminho porque não está acontecendo. Mas persevere, continue buscando. Porque talvez ainda falte uma fornalha para você. Talvez ainda falte uma cova dos leões para você. Talvez ainda falte coisas difíceis. Mas com o seu Deus, você vai sobreviver. E você vai poder glorificar. E você vai poder ser um exemplo. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: quem é este? Quem é este que acalma as tempestades? Que fecha a boca dos leões? Quem é este que anda no meio da fornalha ardente junto com seus servos? O Deus forte, ele deseja se revelar. Mas é necessário que você aguarde o tempo em que o Senhor irá mostrar a sua glória. O mal da nação de Israel não foi que o Senhor não ia agir. O mal deles é que eles queriam que fosse algo instantâneo. Saiu do Egito, pronto, Canaã, uva, mel, leite, à vontade. Eles não queriam nem sequer um mínimo de esforço. Na sua vida com Deus forte, você precisa se esforçar a cada dia. Se esforce no Senhor. Busque a Ele a cada dia. Entre no seu quarto, no seu trabalho, nos minutos livres. Busque ao Senhor. Eu estava lendo essa madrugada alguns textos em que eu tinha escrito. E lá tinha alguns detalhes que eu julgo importante para a minha vida. E eu estava analisando ali o quanto daqueles detalhes que eu escrevi há anos eu sigo hoje. E comecei a tratar né, o que era antes e o que é hoje, se eu regredi, se eu avancei. Você tem que fazer isso. Se você quer conhecer o Deus forte, você tem que ver o quanto você está avançando ou o quanto você recuou. Porque Deus, ele permanece forte. O que é fraco é a nossa falta de fé. O que é fraco é a nossa falta de ação em relação a Deus. Deus é forte, ele é inabalável. Seja você também inabalável como os montes de Sião, persevere no Senhor, busque ao Senhor e sempre traga à sua memória o quanto você tem avançado ou o quanto você regrediu, porque assim você vai saber o tamanho da força do seu Deus. A palavra do Senhor também diz que ele é conselheiro. Conselheiro. Eu não sei vocês, mas alguém já pediu conselho para você? Às vezes alguém chega, né, me dá um conselho sobre alguma coisa, mesmo que ela não queira a sua resposta, mas ela quer o conselho para ver se bate com dela. Se não bater, ela vai para o próximo que vai bater. Se não bater, ela vai para o próximo. Mas, com certeza, em algum momento, alguém já pediu algum tipo de conselho para você. E a palavra do Senhor diz que Jesus é o nosso conselheiro. Agora a pergunta é, você pede conselhos ao Senhor? O quanto você tem se dedicado em pedir conselhos ao Senhor? Ou você simplesmente pega, vou lá e faço? Ah, já sei o que eu quero. Né? Hoje nós cantamos a canção Tu Cumprirás, né? Ou Desejo do Meu Coração. E ele diz lá, Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Isso está escrito no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Diz que o Senhor cumprirá o desejo do coração daqueles que se agradam nele. Daqueles que se agradam no Senhor. E às vezes nós queremos que Deus cumpra os desejos do nosso coração. Mas nós não perguntamos ao Deus conselheiro como vamos receber essa bênção. Como podemos obter essa bênção em nossas vidas. Às vezes nós não perguntamos ao Deus conselheiro se chegou a hora de um relacionamento. Nós não perguntamos para o Deus conselheiro se chegou a hora de comprar um carro, de comprar uma moto, igual a minha. Eu não perguntei se eu podia comprar a moto. Eu simplesmente falei, eu preciso andar de moto. Né? Talvez se eu tivesse perguntado, Deus teria falado, compra um carro. Talvez se eu tivesse perguntado, porque condições Deus tinha me dado naquele período. Era bem mais simples, eu era um, né? Minha mãe disse assim, filho, olha só um conselho, compra um carro. Ela falou, não, mas eu gosto de moto. Mas eu não perguntei para Deus. Eu fui lá e o desejo do meu coração não foi que Deus queria cumprir. Eu agi sem perguntar os conselhos para Deus. Bom, e Deus me abençoou com ela por longos anos. Até quando ela se foi, Deus fez ela voltar. Mas, em tudo, nós devemos buscar conselhos de Deus e aguardar a sua resposta. Não podemos dar passos, como se dizem por aí, maiores do que as nossas pernas. E às vezes os cristãos dão esses passos, porque não pergunta para Deus, não pergunta para Jesus. E às vezes fala assim, eu perguntei, mas ele não respondeu. Mas perguntou quantas vezes? Em quanto tempo? Desistiu por quê? Comprou então porque ele não respondeu? Tem várias pessoas cometendo pecado porque Deus não respondeu. Ah, eu orei para Deus. Deus, se não foi da tua vontade que não me deu o desejo de cometer o adultério. Já não é da vontade de Deus. Ele não vai agora tirar o desejo. Ele já disse que não é da vontade dele. Né? Deus, se não foi da tua vontade que eu roube, que meu amigo não bata na minha porta para me chamar para roubar. Não é da vontade de Deus. Ele já deixou um mandamento escrito. E às vezes as pessoas querem essas respostas de Deus achando que vai facilitar. Ah, mas aí tá vendo, Deus, o Senhor não falou nada. Tem coisas que Deus já deixou escrito na Bíblia. E que não é necessário você ficar assim, tentando achar desculpa. Eu falei para Deus, mas Deus não respondeu. Peça conselhos para Deus, mas com sabedoria. E aguarde a resposta de Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes que existe um tempo para todas as coisas. E no tempo de pedir conselhos, há o tempo de aguardar as respostas desses conselhos. Se você pediu conselho, então aguarde. O Deus conselheiro, ele responde a todos aqueles que o invocam e o que buscam em verdade. Quer receber as respostas dos conselhos? Invoque ao Senhor em verdade. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Você pode ser tanto Isaías, quanto Pedro, quanto a igreja da Ásia. Mas você tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O que determinou que eles conhecessem a Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, foi o Espírito Santo de Deus. Foi o quanto eles deixaram o Espírito Santo de Deus habitar na vida deles. As respostas para as nossas vidas só acontecem por meio do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem fala com o Pai. Livro do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz, né, que o Espírito Santo é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Livro do apóstolo João, diz que o Senhor enviaria o Espírito Santo, porque ele conhece os pensamentos de Deus. E às vezes nós queremos conhecer o pensamento de Deus sem o Espírito Santo. Hoje existe uma igreja que se diz cristã e não conhece o Espírito Santo de Deus. Que haja o desejo de conhecer o Espírito de Cristo, para que ele possa revelar a todo tempo a palavra de Deus, para que ele possa te guiar por um bom caminho. O que mudou a história desses três personagens, a igreja, Pedro, Isaías, foi o Espírito de Deus. Quando Cristo perguntou para Pedro, quem dizem que eu sou? E os apóstolos ali dizendo, Senhor, dizem que tu és profeta, que tu és Elias. E ele disse, e que vós dizem que eu sou? E a palavra, e Pedro ali, pronto para responder, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo disse, disseste bem, sobre essa palavra edificarei a minha igreja. E Pedro só discerniu aquilo por causa da revelação do Espírito Santo de Deus. Porque todos eles andavam com Jesus. Em nenhum momento eles perguntavam se ele era o Cristo. Em nenhum momento eles indagavam, eles começaram a ouvir como Cristo começou a ouvir ali no meio das suas andanças, ali no meio da nação de Israel. Mas o Espírito Santo de Deus se revelou a Pedro. E Pedro pôde declarar isso. O Espírito Santo de Deus também se revelou a Pedro lá no livro de Atos, capítulo 3. Quando Pedro prega ali para mais de 3 mil homens. E 3 mil homens se convertem. Mais de 3 mil homens se convertem. E o Espírito Santo de Deus se revelou através da vida de Pedro. Quando você possui o Espírito Santo de Deus, ele se revela para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Você é diferente. Você é diferente. Se você entra num lugar e todos te veem como igual, você tem que começar a repensar aonde está o Espírito Santo de Deus. A não ser que todos ali sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aí, perfeito, fechou. Mas se você entrar num lugar aonde Deus não é o primeiro, aonde a vida de Deus não opera, e você é igual a eles, você precisa avaliar o quanto você tem do Espírito de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz aqui que os profetas, antes de conhecer a Cristo, quando eles revelavam, eles tinham um anseio de saber quando Cristo iria se manifestar. Eles tinham um anseio de saber a data em que Cristo ia nascer. Sabe por quê? Porque o desejo deles era conhecer o Salvador da vida deles. O desejo dele era conhecer o Salvador da vida deles. E eles sabiam, porque eles tinham ouvido do Espírito Santo de Deus. Olha, o seu Salvador vai vir. Agora a pergunta é, você tem escutado do Espírito Santo de Deus que o seu Salvador vai vir? E a sua conduta tem sido em direção a este Cristo? Porque aqui o apóstolo Pedro, ele começa a dizer que nós vamos ter um lugar, aqui ó. Diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. O apóstolo Pedro está dizendo que existe uma morada onde não haverá corrupção. E agora a pergunta, ou o que tem que ser gerado em nossas vidas é, eu tenho me preparado para ir para esse lugar incorruptível, incontaminável, esse lugar santo, aonde somente os santos entrarão? Aonde somente os justos entrarão? Porque o apóstolo Pedro, ele diz algo que é forte, que diz aqui no livro, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Cristo, ele veio, ele nos ensinou, desceu ao sepulcro, ressuscitou e nos deu a promessa que em breve voltará. E eu já disse isso aqui, e eu sempre lembro porque é algo pesado. Uma vez minha avó falou isso para meu tio falou assim, o Pedro já está esperando Jesus há quanto tempo? Como se fosse uma mentira. Mas vai chegar o dia em que Cristo virá sobre as nuvens, irá recolher a sua igreja. E ele diz aqui que esse julgamento começa pela casa de Deus. Se prepare como casa de Deus, se santifique, adore ao Senhor, busque enquanto há tempo, não perca o foco, porque o dia e a hora nós não sabemos, mas Cristo irá voltar. Se ele não voltar enquanto você ainda está vivo, no dia da sua morte ele irá voltar, porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer apenas uma vez, depois disso segue o juízo. E nisso você tem que estar motivado em saber quem é Jesus e se o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, você é templo do Deus vivo e esse templo não pode se contaminar. Não pode se contaminar. Né? Às vezes me perguntam, a Elisa já me perguntou, várias pessoas, Cris, o que você acha sobre tatuagem? E fica aquelas respostas, aí tentam olhar lá no livro de Deuteronômio, isso e aquilo. E eu simplesmente, eu uso só um termo. Você é templo de Deus. Você acha legal pichar a igreja? Se essa resposta for não, já é um bom lugar para você saber que o templo de Deus não pode ser pichado. E daí não importa quantas teologias vão surgir. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Deus vivo. E para mim, não adianta você colocar um versículo e falar que é para Deus, aí depois você coloca uma rosa, como eu já vi com uma pessoa, colocou uma rosa, é a rosa de Saron. Colocou o lírio, é o lírio dos vales. Daí colocou uma cruz, é a cruz de Cristo. E tudo tinha uma explicação, um fundamento para que pudesse se basear por que eu tenho uma tatuagem. Eu penso que se o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar dele. Se engordou, procure fazer um regime para emagrecer também. Né? Eu tenho que aprender isso, né? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Não podemos relaxar em nada em relação ao nosso corpo. Não podemos relaxar em nada em relação a Cristo Jesus. Devemos ser submissos à sua palavra e cumprir tudo que ele deixou para nós. Cuide do templo de Deus. Cuide da sua vida, cuide da sua alma. Porque o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 1, ele diz, na versão NVI, que o alvo da nossa fé é a salvação. Aqui nessa versão vamos descobrir como está escrito. Alcançando o fim da vossa fé. Alcançando o fim da vossa fé. A salvação da alma. O fim da sua fé é salvar a sua vida. Eu me lembro que um dia, no primeiro encontro dos homens, todo mundo quis um punhado de coisa. E ninguém quis ser salvo. A salvação ficou de fora. Porque talvez pensou que era algo dinâmico, a brincadeira, mas depois a coisa ficou séria. Cuidado com as dinâmicas, às vezes ela fica séria no meio do caminho. Mas eu lembro que chegou um ponto aonde ninguém foi salvo, porque ninguém procurou ser salvo. Cuide, cuide da sua vida para que você seja salvo. E o interessante da salvação, para encerrar, que ela não é igual à senha do banco, né? A senha do banco diz que é de uso intransferível. É pessoal e intransferível. Mesmo assim, a Elisa sabe a senha. Mas diz que é algo pessoal e intransferível. Ainda bem que senha digital tem um limite, né? Mas já com Cristo é diferente. Ele é algo que você pode passar a senha, transmitir. A senha é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem trabalha na vida das pessoas. E Cristo Jesus é revelado. Que você possa liberar a palavra de Deus por onde você passar. Para que o Espírito Santo de Deus comece a agir. E para que Cristo entre. Foi assim quando ele enviou os 70. Primeiro eles passaram pregando a palavra. O Espírito Santo de Deus se revelou àquelas pessoas. E depois Cristo começou a passar naquelas cidades. E por isso existiram os milagres e a salvação. Porque a palavra de Deus foi lançada. Seja aquele que lança a palavra, para que venha o Espírito de Deus. Para que Cristo reine e o Deus Todo-Poderoso governe. Deixe o Senhor agir. E seja aquele que o fim da vossa fé seja a salvação da vossa alma.